Boa tarde, gente. Entrando na nossa live do Papo de Colunista. Bom dia ou boa noite para quem está nos acompanhando em, talvez por vídeo mesmo, né? Aqui no YouTube ou no Facebook de A Gazeta, mas possivelmente também em formato podcast, para onde essa conversa vai depois na sua plataforma de áudio favorita. Hoje nós vamos retomar um tema que a gente já tem tratado até com certa frequência aqui no Papo de Colunista. Estamos em ano eleitoral, temos eleições gerais no final do ano. E, então tem muita movimentação, muita coisa acontecendo no cenário nacional que reflete no Estado. E a gente já falou um pouco disso quando a gente teve a Jaqueline, presidente do PT, capixaba, aqui no Papo dos Colunistas, há algumas semanas, e falamos muito sobre a possível federação, né, o pacto de federação entre o PT e o PSB, como isso impactaria, como o acordo federal que vem se costurando para a chapa do candidato, do pré-candidato Lula, pode refletir aqui no Estado. Então, como falamos com a Jaqueline, também achamos necessário trazer o presidente do PSB, Alberto Gavini, para o nosso papo de colunista. PSB, partido do governador Renato Casagrande, que promete ter um papel muito forte também nas eleições nacionais. E para falar sobre isso, eu sou Rafael Braz, você já sabe, estão comigo os colunistas da Gazeta, Letícia Gonçalves.
Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aí, qualquer horário que vocês estiverem nos vendo ou ouvindo. E lembrando que além de a gente ter entrevistado a Jaqueline Rocha, a presidente estadual do PT, no intervalo aí a gente também entrevistou Marcelo Santos, que organizou a vinda do ex-juiz Sérgio Moro aqui ao Espírito Santo, e a vinda dele teve repercussões tanto no PT quanto no PSB. É sobre isso também que a gente vai falar com o presidente estadual do PSB agora.
Muito bem lembrado, Letícia. Sempre muito, colocações sempre muito importantes. E também o Leonel Ximenes.
Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma saudação aos nossos colegas, colunistas, a todos que nos veem, e uma saudação especial ao Gavini, que gentilmente aceitou o nosso convite. Muito obrigado e vamos discutir mais uma vez as eleições 2022, que as eleições aqui estão quentes no Papo do Colunista.
Gente, vamos lá. Farley pediu para baixar o som. Farley, eu vou fazer a primeira pergunta aqui já abaixo, tá? Presidente, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite, participar do papo. Acho que a grande questão que cerca o PSB hoje, o partido, é essa possível formação da federação com o Partido dos Trabalhadores, o PT, e as implicações que isso traria no âmbito estadual. Como essa negociação é feita? Tipo, as lideranças regionais, estaduais, são consultadas? Quem tem voz para decidir a formação dessa federação? Muito boa tarde, novamente. Obrigado.
Boa tarde, Rafael Braz. Boa tarde, Leonel Ximenes. Boa tarde, Letícia. Como vocês gostam de falar, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A quem está nos assistindo, né? Prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema bem relevante para a política local e para a política nacional. Em relação à federação, Braz, o PSB Nacional fez consultas a seus parlamentares federais e aos presidentes estaduais do partido, já há algum tempo atrás, alguns meses atrás, né? Para que ele pudesse ter, para que o nosso presidente Carlos Siqueira pudesse ter autonomia, autoridade para negociar a questão das federações, né? Não necessariamente ainda com o PT ou com qualquer outro partido, mas que pudesse discutir a questão da federação nacionalmente, né? A gente entende assim que a federação, ela é uma coligação forçada, não deixa de ser, não. Acabou-se com a coligação, mas trouxe a federação, e ainda com uma série de amarras complexas para todos os partidos, né? Não é só para o PSB ou só para o PT, para todos os partidos, porque você tem a construção, a junção de dois, três, quatro partidos, que vão ser tratados como se fossem um único partido, mas esses partidos têm peculiaridades, particularidades diversas, né? Além do mais, também, a federação terá que ter uma sede nacional, terá custo isso, né? Terá que ter um regimento interno, né? Então, assim, fica uma complexidade, você vai ter um presidente de federação, um presidente de partido, são uma série de perguntas, uma série de colocações que ainda serão respondidas no tempo. Como já foi aprovada a legislação, como não tem mais o que fazer, a não ser seguir a lei, nós estamos aguardando aí os debates finalizarem.
O Gavinho, objetivamente, o PSB do Espírito Santo pretende realmente fazer, quer fazer realmente uma aliança com o PT para governador do estado, ou o PSB considera que essa aliança com o PT é um tanto politicamente incômoda para o Partido Socialista.
Olha bem, ainda finalizando um pouquinho lá no Braz, que eu acabei esquecendo de dizer para ele, quem é que toma essa decisão, né, Braz, a questão da federação? Essa decisão tem que ser tomada pelo Diretório Nacional, tá? Apesar da consulta feita aos deputados federais, apesar de ter ouvido os presidentes estaduais, mas quem tem a decisão é o Diretório Nacional, que daqui mais uns dias nós deveremos estar sendo convocados para tomar essa decisão, né? É uma vez que vocês sabem também que a criação da federação se estendeu lá para maio, né? O que nos traz um outro incômodo, né? Um outro incômodo que é a migração de algumas pessoas para partidos e chegar lá em maio essa pessoa não tem mais espaço, né? Então, assim, traz um outro problema aí bem grave, né? Agora, em relação aqui ao Espírito Santo, Leonel, é sempre bom ressaltar que a nossa relação com o PSB, com o PT, ela é completa, nós temos os mesmos princípios políticos, filosóficos, de construção de luta da sociedade. O PSB é um partido que nasceu em 1947, né? Com figuras de destaque nacional, Miguel Arraes, Eduardo Campos, né? O Jamil Haddad, uma série de companheiros que serviram até de base histórica para a criação do PT. Então, os companheiros do PT, o PSB e o PT, têm uma relação harmônica. Nós já ficamos muito tempo juntos em diversos projetos, em alguns momentos a gente se separou por questões locais, como foi, por exemplo, aqui no governo do Estado, na eleição do então outro governador, né? Que o PSB e o PT se separaram por uma questão de uma lógica nacional e que nós tínhamos a possibilidade de ter um candidato a presidente da República, que eles tinham também um candidato a presidente da República, mas nos tratamos com igualdade, né? Então, assim, não é nenhum problema a parceria do PSB e PT, já vem de muitos anos. Até porque, nesse momento, o PSB e o PT têm uma pauta comum que é derrotar o governo Bolsonaro, né? Esse sujeito que está aí, que se diz presidente da República, que tanto o PT como o PSB têm esse ponto em comum, mais outros partidos de centro-esquerda e de esquerda, que têm esse ponto comum para poder tirar essa agonia do Brasil. Então, nós comungamos. Agora, em relação à federação aqui, é uma questão pragmática só. Não é uma questão filosófica, é uma questão pragmática do que isso afeta as nossas chapas de deputado estadual, as nossas chapas de deputado federal e a posição do governador com outros partidos que são também muito parceiros dele, né? Então, basicamente é isso.
Eu queria complementar essa minha pergunta, tentar aprofundar um pouquinho mais. Você, naturalmente, conhece muito bem o pensamento do governador Casagrande, né, que é o grande líder do Partido Santo. Você acha que o Casagrande, por exemplo, estaria disposto a fazer uma aliança política com o PT para a candidatura a governador, que deve ser a dele, naturalmente? Ou, no íntimo, o governador tem alguma restrição? Acha que a proximidade com o PT no Espírito Santo não seria, do ponto de vista eleitoral, neste momento, bom para o PSB. Em relação ao que o Casagrande pensa, o que você pode me
Olha
dizer?
bem, o Casagrande tem demonstrado em 34 anos que ele está no partido, né, por ações práticas, a posição dele em favor da democracia, em favor do debate, né, em favor do crescimento, do desenvolvimento econômico, social. Ele tem demonstrado isso na prática. O governador não tem, só tem um cuidado, só tem que ter uma, ele tem que tomar um cuidado. Ele está tomando cuidado e respeitar os diversos parceiros que ele tem, né? Porque você sabe que nós temos parceiros nossos, como o PDT, por exemplo, que tem candidato a presidente da República, né? O Podemos tem candidato a presidente da República, o PT tem candidato a presidente da República. Então, essa situação, ela coloca o governador para refletir um pouco, né? Não quer dizer que ele não tem nenhum tipo de problema de fechar, até porque o governador já deu até entrevista para você e já falou que ele não flerta com nenhum outro candidato. A tendência dele é mais pro Lula, né? Se ele tivesse que ter uma decisão. Só que isso não é assim, né? Na construção política, as decisões não podem ser tomadas de qualquer momento, tem que esperar, tem que avaliar, tem que ver essa questão da federação. Enfim, o governador está sendo muito republicano, muito democrático e muito, muito assim, sincero com suas posições nesse sentido de dar um tempo para que as coisas se ajeitem. Tem alguns ditados, tem alguns ditados, umas falas na política que a gente tem que sempre fazer valer. Uma é assim, ó, não tem lugar vazio. Você tirou o pé, o outro bota o pé. Esse é um ditado na política. A outra é, não antecipe o problema, né? Você vai trazendo os desafios vão surgindo e você vai resolvendo um a um. Porque se você quiser trazer tudo para resolver no momento presente, você endoida, né? Você fica doido, porque são muitas variáveis para você poder pensar. O governador tem uma meta, tem um princípio, ele quer continuar trabalhando para o Espírito Santo. Esse é o mote dele. Esse é o mote dele. Ele quer cumprir o mandato dele por completo, quer continuar fazendo obra, quer mostrar na prática a força do socialismo, na construção de políticas públicas boa para a sociedade capixaba. E vai construindo o projeto eleitoral a partir daí, né? Ele vai construindo a partir daí. Então tem tempo ainda. Tudo se resolve numa convenção. Tem muito tempo para as coisas se ajeitarem, até lá.
Então, sem querer adiantar problema, mas já adiantando, uma pergunta hipotética aqui. Supondo que o PSB e o PT formem uma federação, lembrando aí a quem está nos assistindo, nos ouvindo, que isso tem uma verticalização, se PT e PSB nacionalmente formarem uma federação, automaticamente estarão aliados em todos os estados, inclusive aqui no Espírito Santo, e aí, pelo menos formalmente, o PSB vai estar apoiando a candidatura do Lula aqui no Espírito Santo também. Agora, na prática, o senhor imagina o senhor ver espaço para o governador Renato Casagrande pedir votos diretamente para o ex-presidente Lula, dizer para as pessoas, olha, votem no Lula, né? Subir literalmente no palanque, levantar o braço do Lula, se ele vier aqui no Espírito Santo, ser um cabo eleitoral dele aqui, ou pelo fato de haver essas outras alianças, né? Pelo menos, ainda que não alianças formais, por exemplo, com o Podemos, com partidos que têm outros candidatos à presidência da República, ficaria inviável para o governador Renato Casagrande pedir voto, pedir que as pessoas votem para o ex-presidente Lula no caso de haver a federação.
Então, Letícia, respondendo pelo PSB, né, não haverá nenhum problema do PSB pedir voto para Lula. Né? Não tem menor. PSB não se vê pedindo voto para Moro, né, para Bolsonaro. Isso aí não tem possibilidade. Né? A nossa tendência, nossa relação mais próxima dos nossos princípios é efetivamente a candidatura do Lula. Mas o governador, ele é governador do Estado, ele não é PSB, ele não foi eleito só pelo PSB. Ele tinha 18 partidos na sua composição inicial, terá mais um tanto de partidos na sua composição agora para o próximo processo eleitoral. Ele tem que ser respeitoso, né? Ele tem que tentar arranjar uma forma de manter todo mundo junto, unido. É uma tarefa árdua para o governador, né? Que tem militância como ele, o governador, que pensa de uma forma muito inovadora, né? É um governador que. Ele tem essa questão, o governador é muito respeitoso e também é muito trabalhador. Eu não tenho a menor dúvida, ele está comprovando na prática, ele está fazendo, né? Ele não chegou onde chegou porque, né? Ele é um cara articulado, ele sabe o que está fazendo. Então, nós, o PSB, ele é efetivamente o um cara construído, né? O governador Renato Casagrande é um produto do PSB, 34 anos, mais 34 anos no PSB, ele é um produto conjunto da obra, esse homem que hoje é governador e que faz esse belíssimo trabalho aqui no Estado do Espírito Santo. Ele é o resultado dessa política praticada pelo PSB a nível nacional na construção da sua história. Então, nós não temos dúvida que ele saberá, no momento certo, ter a atitude correta. Então, não haverá nenhum problema para o governador pedir voto para Lula, se por acaso assim for, né? Decidido pela federação. Ele terá respeito pelas outras candidaturas, logicamente, e fará muitas conversas, muitas conversas, para que isso seja bem entendido. Mas, efetivamente, nós não vamos adiantar essa conversa agora, nós vamos aguardar. Para ver como é que se dá essa questão da federação. Quando eu falo em não adiantar problemas, os desafios presentes, Letícia, é porque há uma instabilidade nas decisões no geral. Então, não adianta a gente começar, o governador começar a fazer um bocado de coisa, de repente a federação não se concretiza, e aí ele fica com um problema, né? Para não falar o um negócio, nós vamos aguardar. Mas qual é o papel nosso do PSB nesse momento? É formar a sua chapa de deputado estadual e deputado federal. Isso nós estamos fazendo. Nós praticamente temos a chave de deputado estadual, deputado federal, basicamente completa, estamos aguardando. Se vier a federação, vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos ter que dividir com os outros partidos as vagas da chapa, mas hoje nós estamos preparados para o desafio sem federação também. Né? O PSB está preparado para dar cobertura ao governador com boas candidaturas a deputado estadual e boas candidaturas a deputado federal, deixando para discutir depois a questão do Senado Federal.
Davi, você falou em Sérgio Moro, e eu quero lembrar que poucas vezes eu vi uma visita tão polêmica em termos como essa do fim de semana do daqui ao Espírito Santo, porque repercutiu muito mal na esquerda de uma forma geral, e principalmente do PT, a visita, né? Porque eu queria perguntar o seguinte a você: o Casagrande chegou a consultar o PSB estadual ou nacional antes de receber o Sérgio Moro? Na sua opinião pessoal, esse encontro foi correto? Haja vista que o ex-juiz é tratado como inimigo pelo PT, e o PT, que em âmbito nacional está discutindo a formação de uma federação com o PSB ou até de uma aliança eleitoral, você acha que esse encontro, sobre esse aspecto, foi correto?
Leonel,
Só um adendo aqui,
fundamental.
antes de o Gavini responder, para quem
Sim.
está nos vendo aí, nos ouvindo, só lembrando que o Casagrande encontrou o Moro no sábado de manhã, eles tomaram um café rapidamente na residência oficial da Praia da Costa. O Moro chegou ao Espírito Santo na sexta-feira, teve algumas agendas, depois teve essa com o Casagrande no sábado, continuou aqui no Espírito Santo, foi ao convento, depois criou polêmica lá também, como o Leonel mostrou. Foi uma visita bastante cheia de momentos, digamos, que chamaram a atenção aqui no meio político estadual, e esse encontro do Casagrande com ele é desse que a gente está falando, esse café que eles tomaram no sábado
Sim,
de
na
manhã,
residência oficial.
na Praia da Foz. Pode responder, Gavinho, claro.
Ok, então assim, o Leonel, o governador Renato Casagrande foi eleito pelo povo do Espírito Santo, ele tem uma função institucional e republicana. Ele recebeu Dória, ele recebeu o Cabo Daciolo, por que que não receberia Moro? Uma questão de educação, questão republicana. Ele não tem que consultar o PSB para tomar essa atitude, ele é governador do Estado. Ele recebe quem ele considerar, na sua liturgia do cargo, que ele tem que receber, né? O PSB tem certeza da posição do governador Renato Casagrande. O PSB tem certeza do homem que ele é, da história que ele tem, do trabalho que ele faz. Não tem nenhuma dúvida da postura dele. O fato de ele ter tomado café com o Moro não significa nada. Ele foi um governador recebendo um pré-candidato, né? Até o Bolsonaro se vir aqui e quiser falar com ele, ele vai ter que falar. É uma questão republicana. Não tem que se assustar por isso. Agora, daí. Alguns companheiros acharem que isso é um ataque ao PT, então não foi. É, não, nós também respeitaríamos com tranquilidade se o governador fosse do PT e recebesse o inimigo do PSB, não teria problema nenhum. Não tem nenhum tipo de problema, porque é uma visita republicana, uma questão de educação do cargo, né, do liturgia do cargo. Né, ele teria que receber o cara que é pré-candidato a presidente da República. Então a gente não tem. Não, não, claro que ele comentou com a gente sobre a vinda do Moro, sobre a possibilidade de recebê-lo. Mas ele não tem nenhuma obrigação, nenhuma necessidade de pedir permissão ao PSB ou discutir isso nacionalmente. Ele é governador do Estado, foi eleito pelo povo capixaba, e o povo confiou nele, sabe que ele tem bom senso, sabe que ele é um cara equilibrado, ele é um cara de diálogo, o governador conversa com todo mundo, por que que não conversaria, apesar, né, apesar do Moro, né?
Só uma observaçãozinha que a gente falou com o Cleide, conversou com a Jaqueline há algum tempo atrás, e os partidos parecem estar bastante em sintonia, até porque vários argumentos que o Gavini está dando, a Jaqueline falou também, né, como o PT e o PSB são partidos que têm um alinhamento político histórico e interessante, com uma missão clara de política atualmente, né? Mas, Gavini, eu queria só reforçar um pouquinho essa questão, que é porque o pessoal criticou mesmo, é que é um momento delicado, né, essa questão das federações, questão política e tudo mais. E o Sérgio Moro não é nem oficialmente candidato à presidência da República ainda. Ele não tem um cargo, não tem um cargo, não tem cargo nenhum, na verdade, né? Ele é um ex-juiz, um ex-ministro que está. Então, existia essa necessidade, na sua opinião, tá? É a opinião do partido. Do Renato Casagrande receber o Sérgio Moro. O Leonel, você levantou o dedo, tira, desmuta aí, desmuta aí.
Só queria reforçar o que o Baez está falando, Gavini. Uma das críticas que esses setores fizeram ao governador é porque o governador tem um papel institucional, ele representa o Estado do Espírito Santo, como você bem disse aí. Só que quando ele recebe o Dória e eventualmente recebeu o Bolsonaro, ele também está representando pessoas que têm representação institucional. No caso do Moro não é mais juiz, não exerce cargo político nenhum. Então, nesse caso, seria, pela visão do PT e alguns setores de esquerda, essa visita, essa pompa toda que o governador fez com o Moro, seria indevida também nesse aspecto, além do aspecto político, né, que aí já é outra coisa.
Entendi. Olha bem, o Cabo Daciolo também teve aí, o Renato também recebeu ele, o governador também recebeu. Ele não é nada também. né? E outra coisa, a recepção dada a Moro foi também pelo leque de pessoas que estão aqui do nosso lado do Podemos, né? Um partido que também é parceiro do governador. Não haveria motivo para ele poder esticar a corda não recebendo o Moro para uma visita que não significa nada. É uma pessoa que veio conversar com o chefe de Estado para conhecer a realidade do Espírito Santo. Então, não há por que não receber. Como eu falei, questão republicana, uma questão dos parceiros que estão em torno do Moro, que são parceiros nossos, né? E que é o caso do Gilson Daniel, que é o nosso secretário, que é presidente do Podemos, e tantos outros, né? Que são parceiros nossos aqui nesse projeto político nosso, que tem sido exitoso no Espírito Santo. É um projeto político que nós, foi um homem que foi eleito, Renato Casagrande, tem dado um retorno espetacular ao Espírito Santo. O Espírito Santo está entre os estados mais organizados do país, mais capitalizados, com maior credibilidade, né? A questão da pandemia, que foi feita uma gestão muito adequada da pandemia, né? Nossa violência sendo reduzida, a educação em destaque, transparência, equilíbrio fiscal, fundo soberano, obra em tudo quanto é lugar do estado do Espírito Santo, obra em tudo quanto é município. Então, assim, o cara que tem dado resultado prático para a sociedade, né? E a gente fica muito orgulhoso porque o cara que foi criado é fruto do PSB, né? E ele sempre teve uma postura muito equilibrada. Então, nós temos total confiança no governador em relação a isso. Nós tivéssemos alguma dúvida, se o PSB do estado do Espírito Santo tivesse alguma dúvida disso, teria sim feito algum tipo de, vamos chamar, de contato com o governador para que ele evitasse esse tipo de relação. Mas por saber do homem que ele é, da postura dele, do socialista que ele é, conectado completamente às questões de esquerda e ser de esquerda, respeitando as questões também de direita e também respeita as questões de direita, né? Não respeita os excessos. Os excessos, nem de um lado nem de outro, são bons, né? Então, assim, é um cara muito equilibrado. Então, não há nenhum tipo. Eu entendo o pessoal que ficou um pouquinho com raiva, entendo, aceito os companheiros ficarem um pouco chateados, mas eles têm que acreditar no governador e têm que entender que ele pensa igual essa turma que brigou com ele pensa igual essa turma, né? Ele tá no mesmo alinhamento, é um cara que quer o melhor para o Espírito Santo, o melhor para o Brasil, né? Então, eu não tenho nenhum tipo. PSB não se sente prejudicado, afetado por esse tipo de situação.
Vini, o senhor mesmo lembrou aqui que o PSB tem uma identificação ideológica, filosófica com o PT, mas o governo do PSB aqui no Espírito Santo, liderado pelo governador Renato Casagrande, tem aliados que não necessariamente têm essa afinidade ideológica, filosófica com o partido ou com o próprio governador. O senhor mesmo lembrou agora do Gilson Daniel, que é presidente estadual do Podemos, que é secretário de Estado da gestão Renato Casagrande. E nessa conversa também de manter aliados, ampliar aliados, né? Imagino que o PSD também queira o apoio do PSDB, que hoje não está necessariamente na base, tem uma conversa que são pessoas de, ainda aqui no campo democrático, têm espectros ideológicos diferentes. Ao tentar englobar todo mundo, né? Todo mundo dentro do governo, todo mundo no mesmo projeto eleitoral, além de esbarrar nessas questões nacionais, como a possível formação de federações, não fica meio sem identidade quando quer agradar todo mundo, quer abarcar todas as ideologias, né? Não seria melhor ter um campo de aliados mais identificado ideologicamente, não só pragmaticamente?
Então, Letícia, são coisas diferentes, né? Quando você tem pensamentos filosóficos, princípios socialistas que se conectam, você consegue conduzir uma gestão mesmo com diferentes, né? Quando você junta outros partidos que não pensam exatamente como a gente pensa, mas quando ele está sob o comando de quem pensa em favor do socialismo, da liberdade, da democracia, esses partidos se ajustam a esse comando, né? Então, essa é uma situação que acontece por força do processo, por força do comando, né? Nós temos diversos companheiros de outros partidos que vieram com pensamento, né? E que agora veio um outro pensamento, viu como é que o governador consegue fazer as coisas dentro desse alinhamento e se admiram disso, né? E aí começam a mudar a sua forma de pensar, né? Essa é uma situação. A outra situação que foge um pouco a esse controle é a questão de você buscar um projeto político, você tem que se articular com todos os grupos para que você possa ter sucesso no projeto político, ser eleito, e aí você implementar as suas ideias socialistas. Só se consegue implementar políticas públicas de boa qualidade quando você ocupa um cargo político, né? quando você é um prefeito, você é um governador, você é um deputado, você é um senador, fora disso, você não consegue implementar no Estado. É uma política pública importante que você não tem meio instrumento para isso. Às vezes você às vezes tem que fazer esse conjunto, né? Juntar todo esse grupo para que você possa ser eleito e depois você possa então praticar a boa política, inclusive respeitando os estatutos dos partidos. Nós precisamos ter todo mundo de um lado só, né? O equilíbrio do mundo exige que nós tenhamos o lado A e o lado B. É ter só um lado não dá, um lado só é ditadura. A ditadura ela é ruim de qualquer maneira, se for de esquerda, se for de direita, né? Nós não queremos isso, queremos um Estado pluralista, né? Uma democracia que todos possam opinar. Então, nós respeitamos com tranquilidade todo tipo de pensamento. Então, dizer a você, só nos sentimos muito mal quando são colocadas mentiras, fake news. Vocês também da comunicação têm ajudado muito a combater as falsas notícias, né? Porque vocês também são contra as falsas notícias. Vocês são jornalistas sérios, né? Que conseguem, colocam temas com posturas e com informações verdadeiras, não tratam com mentiras, né? E nós temos muitas pessoas, agora mesmo vocês estão vendo, né? Dizer que Bolsonaro foi para a Rússia para poder acabar com a guerra, um negócio absurdo, dito por ex-ministro, um negócio assim que faz a qualquer tipo de situação. Então, essas coisas a gente não aceita, mas no mais, todo o campo da discussão democrática, isso não quer dizer que a gente está fazendo uma miscelânea, não. A linha filosófica do partido, a linha filosófica do governador Renato Casagrande é dentro da construção socialista que ele sempre fez. E você tem exemplos diversos de políticas públicas nesse sentido. Vou dizer, por exemplo, mais uma. A Rede Abraço, que foi destruída no governo passado, que nós retomamos. O atendimento ao micro pequeno negócio, à micro pequena empresa, através, por exemplo, da Adelis, no governo passado foi detonado, o governador retomou. São tudo políticas públicas do pequeno. O governador sempre disse que quem mais precisa do governo são aqueles que não têm quase nada, aqueles que têm mais necessidade. Porque os grandões, o pessoal que tem uma condição melhor, chega no governo de uma maneira ou outra, consegue até falar com o governador, porque ele não consegue falar. Então, as políticas públicas socialistas vêm nesse sentido, voltando para a educação, voltada para a geração de trabalho e renda, né? Voltada para a questão do social, e por aí vai, como nós atuamos fortemente aí no período da pandemia, por exemplo, com crédito a juros zero, né? Enfim. Então, a gente não tem dúvida de que quando você assume o governo com essa visão socialista, você consegue congregar muitos partidos e começam a produzir nesta direção. Se você for olhar, nós temos companheiros nossos, não vou citar o nome aqui, que são no governo, que estão dentro dessa condição que você falou, mas que desenvolvem hoje políticas públicas sociais de alta qualidade, porque estão sob o comando de um socialista que pensa assim e que tem lá, né, a batuta do comando aqui no governo do Estado do Espírito Santo.
Aí, Gabine, de vez em quando saem algumas faíscas. Por exemplo, voltando aqui à questão da visita do Moro, teve um episódio que o Carlos Lopes comentou, o subsecretário de Política sobre Drogas, comentou no Twitter. Vou até para não errar aqui, né, puxar pela memória e citá-lo incorretamente, vou ler o que o Carlos Lopes tweetou, algo com o que o governador concordou. O subsecretário Carlos Lopes escreveu o seguinte no Twitter: o PT, quando esteve no poder, fez aliança até com Satanás. Agora vem querer regular quem o governador recebe? Me poupem desse falso moralismo ou puritanismo ideológico. Aí o governador foi lá no Twitter, curtiu e comentou assim: boa informação, boa afirmação, amigo. Essa manifestação do subsecretário, que acabou endossada pelo governador, como é que chamaria isso? Isso acabou colocando mais lenha na fogueira. E depois, em entrevista para a Folha de São Paulo, o governador disse também que há lideranças políticas, não citou nomes, mas aí claramente envolve lideranças do PT, porque estava se referindo a lideranças que criticaram a visita do Moro, né? Ele que algumas lideranças querem se arvorar guardiãs da pureza ideológica. O senhor concorda com essas afirmações do Carlos Lopes, endossado pelo governador e do próprio governador? E isso também não está ajudando a aumentar, né, a temperatura aí nessa congregação, ainda que o senhor considere positiva, né, mas de diversas forças políticas?
Então, Letícia, a colocação do companheiro aí, Carlos Lopes, interpretada da maneira que ele colocou, né, fica muito agressiva, mas não é bem isso. O que ele está dizendo? Está dizendo que o Lula fez isso mesmo, teve que fazer isso, ele teve que fazer muitos acordos para poder se eleger, para poder fazer o que ele fez para o benefício do país, né? Ele fez muita coisa boa, certo? Foi nessa colocação em que o Carlos colocou esse comentário. Mas as reações de um lado ou de outro, na política, seria impossível. Aliás, nós estamos falando de política, né? Não estamos falando de uma ciência exata, né? Nós estamos falando da política, onde as relações humanas são a base da construção desse processo político-social. Então, significa que você pensa diferente de mim, eu penso diferente de você, e nós vamos, de vez em quando, tirar uma faísca. Mas não quer dizer que nós somos contrários. Eu tenho certeza que eu posso ter um embate com um companheiro, por exemplo, do PT, de um determinado tema, mas eu tenho certeza que nós pensamos exatamente igual, por exemplo, naquilo que é maior, naquilo que é mais forte, que é botar Bolsonaro para fora do Brasil, para fora da presidência da República, né? Então, nós podemos até não estar juntos em alguns pensamentos, em algumas reflexões menores, mas vamos estar sempre juntos naquelas que são mais importantes, né? Acho que esse momento foi um momento assim, governador, foi nesse sentido, quando ele curtiu lá, não foi para poder dizer que o PT fez coisa errada ou coisa certa, nada disso, né? O Carlos é um companheiro de muitos anos, né? E clicou lá e foi interpretado dessa forma. Mas não há aí nenhuma intenção do governador de desqualificar ninguém, né? E depois, quando os companheiros do PT reagem também, a gente também entende, né? Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Então, é assim que é a vida, né? Então, mas evidentemente que isso já ficou no passado, estamos conversando, estamos aliando essas coisas. E aconteceram outras na frente. Mas o mais importante, é que a gente tenha clareza, que a gente tenha consciência e se juntar naquilo que é mais importante no Brasil, né? Então, o mais importante para o Espírito Santo é, evidentemente, a gente ter a reeleição do nosso governador Renato Casagrande. E o mais importante para o Brasil é tirar Bolsonaro e, quem sabe, trazer de volta o companheiro Lula, para poder voltar às práticas boas que o Brasil teve no período dele, daquilo que foi muito positivo e daquilo que foi negativo, torcer que ele, no novo mandato, possa fazer as correções necessárias, tenha aprendido, né, com o tempo, né? Mas hoje a gente vive um Brasil completamente diferente daquele que a gente tinha na época do Lula, né? Então a gente entende que é possível que a gente encontre um equilíbrio com ele ou com outro candidato que possa trazer o um equilíbrio para o Brasil. Mas, com certeza, pelo PSB, não será a figura desses outros que estão aí hoje, né? Vamos torcer que surja uma outra figura. Claro, a gente gosta, tem a simpatia pela candidatura do Ciro, né? O candidato, o PSB tem uma simpatia para a candidatura do Ciro, né? O PSB sabe da qualidade técnica de um cara como Alckmin também, né? Mas sabe que ele está num campo difícil da gente poder dar apoio a ele, a não ser que ele se junte com o campo da esquerda, né? Mas hoje o que mais nos representa efetivamente é a candidatura do companheiro Lula. Não quer dizer que nós vamos agora entrar nessa discussão, porque ainda está cedo, né? Ainda tem tempo. E vamos sempre respeitar a posição do governador, não é porque ele é só governador, é porque ele é um cara que a gente conhece há muito tempo, sabe do equilíbrio dele, sabe. Ele tem uma relação ótima com todos os companheiros do PT, né? Com muita gente de centro-esquerda, de direita, de centro-direita. O governador é um cara fácil de lidar, né? Ele não tem não tem esse problema. Então, assim, nós temos tranquilidade. É bom que a gente consiga ter esses atritos agora, para a gente acertando os eixos aí no caminho e chegar lá na ponta todo mundo junto.
Presidente, o PSB do Espírito Santo trabalha com a hipótese de lançar uma chapa puro sangue, ou seja, PSB para o governo e vice também, como foi em 2018, com a Jaqueline Moraes, ou
Não,
dessa,
não.
o PSB já admite dar essa vaga de vice a um outro partido no seu arco de aliança?
Não, a gente não conversou efetivamente ainda sobre isso, né? Não temos assim uma avaliação clara sobre isso ainda, porque as conversas estão sendo construídas, tá? Hoje a nossa posição é esperar um pouco mais para ver como é que fica o cenário nacional, né? Principalmente por questões voltadas pela federação, né? Federação, ela dá uma direção ao movimento político diferente do que nós temos hoje, né? PSB fechando a federação, temos que avaliar. Então, hoje não tem. Eu particularmente, não é uma conversa, uma posição minha. Acho que nesse processo eleitoral a gente deveria compor, fazer uma composição com outro partido. Mas É só uma posição minha, ainda não está discutida, não está definida, não conversamos sobre isso, como a questão do Senado Federal, né? Nós deixamos também para discutir um pouco mais na frente, para observar um pouco o panorama e observar os nomes que vão surgir, as pessoas que vão se colocar à disposição desse processo eleitoral, o quanto eles colaboram com o nosso processo aqui estadual e o quanto eles colaboram para a discussão desse projeto também nacional.
Gavin, a gente está falando do PSB, obviamente, e o partido no Espírito Santo ainda é muito vinculado à imagem do Casagrande, é o grande
Claro.
representante do partido, né? Obviamente, é o governador. Mas existe uma preocupação do partido com novas lideranças, com a formação de novos quadros, de quadros que possam atrair talvez vou falar, eu lido com cultura, tá? Então, às vezes eu erro a expressão da política aqui. Posso atrair uma galera diferente para o partido? Um eleitor com uma visão diferente, às vezes mais ligado a outras questões também. Existe a preocupação do partido na formação desses novos quadros?
Sim, Rafael, tem sim. Nós temos um projeto chamado PSB mais 40. Nós listamos os nossos filiados, alguns com cargos eletivos, outros não. Jovens aí na faixa de 28 a 40 anos, aproximadamente essa turma aí, né? E nós já estamos já construindo uma formação para eles, né? Essa formação passa pela preparação política, mas pela estimulação a cargos eletivos, né? Já temos alguns que vão colocar à disposição o nome deles como deputado estadual esse ano já para se testarem, né? Já está estimulando. Vocês vão poder observar que quando for divulgada a chapa de deputado estadual do PSB, né? Principalmente deputado estadual, vocês vão ver muitos nomes novos, né? E não é nomes novos assim, novos de política não, novos pela idade, novos que ainda não tem, não ocupam cargo político, mas pessoas formadas pelo PSB, né? Que estão alguns anos já na sua formação do PSB, continuarão tendo uma formação em parceria com a Fundação João Mangabeira, para que a gente possa ter um quadro de deputados com uma visão mais inovadora, mais atualizada, né? Essa é a nossa proposta, que a gente possa sair desse quadradinho que a gente vem vivendo a política de tantos anos, né? Essa é uma tarefa que eu quero cumprir, até porque eu já estou curvando o cabo da Boa Esperança, então a gente tem que realmente preparar, né? Outros lideranças. Você vê, nosso companheiro Paulo Folletto, por exemplo, que está aí na disputa, Paulo Folletto é um cara também com a saída, o próprio Renato Casagrande, né? Já está com 60 e poucos anos de idade, a gente tem que realmente nos preocupar com isso. Nós temos alguns vereadores
Gavin.
novos, né, que a gente está estimulando muito que ele seja candidato a deputado estadual para ganhar peso, ganhar credibilidade.
Só uma coisinha, Gavin, por gentileza, vou reforçar o que o Brás te perguntou. Você falou agora do Casagrande, a idade, tudo. O PSB no Espírito Santo não sofre de uma síndrome da Casagrande dependência, vou dizer assim? Seguinte sentido: vamos admitir que o governador Casagrande se candidate, né, em outubro, seja reeleito. Então vai ser, ele não pode se candidatar na outra eleição subsequente.
Sim.
Me parece que o PSB no Espírito Santo, apesar de estar muito tempo sendo protagonista na política capixaba, já governou o estado, em Casagrande outra vez, mas parece que ele não criou ainda um sucessor natural do Casagrande, da dimensão política que o Casagrande tem. O PSB tem deputado federal, deputado estadual, vereadores, prefeitos, mas não tem, na meu juízo, uma figura da dimensão política do Casagrande. Isso não preocupa o partido? Você concorda com isso?
Olha, a gente poderia dizer isso de todos os partidos, né? Praticamente, né? Todos os partidos têm muita dificuldade de fazer, às vezes surge uma pessoa com um perfil próximo do líder maior, né? Aí você tem aqui, você está por causa do PDT com o Vidigal, por exemplo, né? E por aí outros líderes maiores que a gente às vezes tem uma certa dificuldade, mas os partidos tem se preocupado com isso, sim, o PSB tem se preocupado com isso. O PSB, às vezes, tem lideranças com potencial político, mas não com a articulação que o nosso governador tem. Isso o tempo vai construindo. Mas, Leonel, hoje, nós temos, como eu acabei de falar, nós temos uma série de vereadores mais jovens, né? Nós temos, por exemplo, na Assembleia, nós temos um companheiro Bruno, que é bem jovem, que é uma liderança em construção, né? E outros que vocês vão conhecer agora nesse processo eleitoral, que é exatamente nessa conversa que a gente teve com o governador, da gente poder colocá-los na prática, porque o tempo vai passando, a gente precisa renovar, uma questão natural, né? Questão de idade, todo mundo que vai se acabando, e a gente tem que colocar isso. Mas acreditamos que se Renato tivesse outro mandato, nós teríamos um nome para colocar no local do Renato Casagrande hoje, teremos algumas possibilidades, não com a grandiosidade que o Renato construiu nesse tempo todo. Porque, como ele disse, por ele ser muito articulado, ele, além de ter essa dinâmica aqui no Estado, ele também tem uma dinâmica nacional. Ele é secretário estadual, nacional do PSB, foi presidente da nossa nação em Mangabeira, né? Então, assim, tem uma dinâmica nacional. Esse espaço não é todo mundo que pode ocupar, porque é uma vaga só e tal. Então, tem abrindo espaço, a gente tem colocando outros companheiros que. Mas nós temos aí companheiros novos que surgiram, o Ted Conte, né, que também é deputado federal, né? E aí por aí vai. Então, assim, é possível que a gente construa em pouco tempo, e nós estamos querendo apostar aqui, isso, esse pouco tempo já é processo eleitoral seguinte, né? Que a gente possa construir outros companheiros com potencial. Hoje nós temos companheiros com potencial. Precisamos agora jogá-los mais no fogo para que se aqueçam rápido e consigam ocupar espaço do nosso governador.
O Sossô citou o Ted Conte. Acredito que ele esteja vendo esse papo, porque ele acabou de me adicionar no LinkedIn. Então, olha só, acho que ele está ali, já está conectado no papo de colunista. Nosso ex-colega de TV Gazeta, né, o Ted Conte, apresentador. E acho que ele está. Você que estava falando dele, recebi a notificação aqui. Ted Conte pediu para ser seu contato no LinkedIn. Então, abraço para o deputado Ted Conte.
Você só um pouquinho, Brasé. Eu citei aqui, não poderia citar, por exemplo, a nossa vice-governadora, que é uma pessoa também, né,
Claro, claro.
e tantos outros que estão chegando aí para a gente, que tem essa dinâmica aí para poder ocupar esse espaço que não vai ser agora, né? Vai ser daqui a muitos anos que o nosso governador deixará, tá certo?
Ah, estava mutada aqui, mas agora com voz. É seguinte, tem essa questão, né, de novas lideranças. O PT filiou recentemente uma nova liderança, que é o senador Fabiano Contarato, que foi eleito pela Rede em 2018, agora está filiado ao PT, e é um virtual pré-candidato ao governo do estado. Não está certo ainda se realmente, né, vai ser candidato, porque tem que ver essa questão da federação entre PT e PSB. Se houver a federação, como eu já falei anteriormente, vai haver uma verticalização dessa aliança. PT e PSB estarão juntos também no Espírito Santo, se houver a federação. Mas, como não está certo, se vai ter mesmo essa federação ou não, vai ter ou não essa aliança, se não houver, é possível que o PT lance Fabiano Contarato ao governo do estado, concorrendo diretamente com o Renato Casagrande. Se isso ocorrer, na avaliação do senhor, do PSB, isso não divide os votos da esquerda ou da centro-esquerda, o que favorece adversários de outros campos ideológicos?
Então, poderá acontecer, mas a gente vê com bons olhos a candidatura do Cantarato. Não há nenhum problema para o PSB ou para a candidatura do governador Renato Casagrande, né? Porque o Cantarato tem tido aí a nossa admiração pela postura dele nacional, né? Hoje é o senador que mais contesta as impropriedades aí do governo Bolsonaro, então tem o nosso respeito por isso, mas ele ainda não tem um recall, conhecimento, a prática é necessária para poder, assim, talvez empreender uma candidatura tão forte como a de governador. Mas respeitamos, entendemos que ele tem direito de ser candidato a governador e a gente não vê nenhum problema na candidatura dele. Vamos dividir voto? Vamos dividir voto. Vamos ver quem é que vai para o segundo turno, né? Quem for para o segundo turno, disputa lá. Então não há nenhum problema. Preferimos a candidatura dele. É uma liderança jovem, mas ele não é tão jovem, né? Então, é uma candidatura que a gente respeita e, sem problema nenhum, vamos aplaudir se ele for candidato a governador. E aí a gente vai para a disputa, vamos para a disputa do primeiro turno, e depois do segundo turno, quem chega lá disputa o que tiver. Se tiver nós dois, se tiver Renato e Cantarato, vamos disputar. Se tiver Renato e um candidato de ultradireita, tem certeza que Cantarato vai se juntar com a gente. Se tiver Cantarato lá no segundo turno e tiver do outro lado o sujeito de ultradireita, nós vamos juntar Cantarato. Não tem problema, né? Então, para nós, não há. É por isso que nós vivemos e temos que respeitar, e temos que sempre, apesar dos nossos conflitos tranquilos, né, vamos dizer assim, nossos conflitos, nós temos que saber que a democracia é o único sistema político que permite isso, né? Que a gente possa ter uma disputa de amigos no primeiro turno, parceiros, que depois se juntam contra um projeto demoníaco que pode se acontecer no segundo turno. Então, não tem a menor dúvida que se Cantarato for para o segundo turno, nós vamos apoiar, se não for para o segundo turno, ele vai nos apoiar. Então, para nós está tudo bem, não há nenhum tipo de problema. Agora, se ele não vir e quiser se juntar logo com a gente agora no primeiro turno, melhor ainda.
Gavini, você afirmou há pouco que o político não deve antecipar problemas, né? Mas como nós somos jornalistas, a gente antecipa, né? Nós não somos, com a sua
Tá
licença.
certo.
Eu vou antecipar mais um para você, com a sua licença. Eu queria saber de você o seguinte: o PSB pretende trazer o Republicanos, o seu aliança às eleições de outubro? Por que eu estou perguntando em relação ao Republicanos especificamente? Ele tem em seus quadros o presidente da Assembleia, que é o Eric Musso, né? O prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini. E ambos têm adotado um comportamento político que eu chamaria assim, de hostil ao governo do Estado. Em certos momentos, dão algumas estocadas, tomam algumas decisões que vão frontalmente contra aos interesses do governo do Estado. Eu queria saber o seguinte: você considera o Republicanos do Espírito Santo, primeiro, pode fazer parte do campo de aliança do PSB? E se o Republicanos, de fato, ele é um aliado? Ou ele é um adversário do Espírito Santo?
Então, Leonel, antes de responder a sua pergunta, eu queria só fazer um comentário em relação à colocação da Letícia. Até assim, a gente tem falado do PT, do PSB, mas também existem outros partidos que estão conversando com a gente, que é o PC, o PCdoB e o PV, e outros quiseram conversar com a gente. A nossa federação também está conversando a nível nacional, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com o presidente Fabrício do PV, discutimos os nomes da chapa dele, os nomes da minha chapa. Então, sexta-feira eu vou ter uma reunião com o PCdoB, semana que vem vamos ter uma reunião com o PT, enfim. Então, a construção é um processo de construção, não é só uma relação de PSB e de PT, é um processo de construção. Em relação ao republicano, assim, o governador provou na prática, mais uma vez, né, que acreditava, que acredita no republicano, porque o governador apoiou a eleição do Eric Musso como presidente da casa. E ele vem respeitando isso, né? A Assembleia vem respeitando, vem aprovando, vem aprovando. Que aquilo que é importante para a sociedade capixaba, a gente tem tido uma parceria completa aí da Assembleia, né? E nesse aspecto, ele está se conduzindo dentro do acordo estabelecido, né? Então, nesse aspecto, ele tem sido, e a Assembleia, com algumas exceções, alguns deputados completamente desalinhados com a realidade, né? Mas na sua grande maioria, a gente tem conseguido caminhar de forma adequada, não tem trazido prejuízo para o governo, nem para a população capixaba. Quando chega lá um projeto de lei importante para a população capixaba, a gente tem tido a parceria e da Assembleia, a gente tem agradecido muito essa força da Assembleia, sob o comando de Eric Musso. No outro lado, num processo eleitoral, é muito justo que ele tenha lá a vontade de ser presidente do governador, né? Ou talvez ele esteja só fazendo o movimento natural que todo político faz para poder saber para onde que vai, né? Então, ele ainda é um jovem, Eric é uma pessoa muito jovem, tem uma redação de vida pela frente, está fazendo algum exercício, ele poderá ser candidato a governador, vai depender das pesquisas, ele é um cara inteligente, ele vai saber avaliar se esse é o melhor caminho. O nosso governador lá do PSB, gostaria muito que o republicano estivesse com a gente, né? O governador, por exemplo, tem levado obras imensas para Iconha, né? Lá para Afonso Cláudio, que são prefeitos republicanos. Tem uma relação muito boa com o nosso governo, né? Lá de Soletama e tantos outros, são 10 prefeituras que o republicano tinha, acho que agora tem 9. Então, assim, o governador tem demonstrado isso na prática, até mesmo aqui em Vitória, apesar da dificuldade que a gente tem de ter acesso às questões da prefeitura, mas mesmo assim o governador está fazendo tudo, tem que fazer. Fez aí a entrada do Príncipe lá, não, acabou a Leitão da Silva, um bocado de coisa. O governador está fazendo a aquaviária, apesar de ter tido alguns problemas aqui agora para conseguir licença de Vitória e tal, mas enfim, está fazendo. Então, não há motivo para ter esse comportamento, que toda ação do governo do Estado do Espírito Santo é para a sociedade. Então, respondendo à sua pergunta, nós gostaríamos que eles estivessem com a gente. Vamos tentar construir isso. Se eles nos permitirem construir, nós não teremos nenhum tipo de problema. Se eles não acharem que não é adequado, tem um outro projeto político, nós também vamos respeitar, né? Nós vamos respeitar qualquer movimento democrático adequado e verdadeira, a gente vai respeitar. Nós não respeitamos, vamos tomar as medidas judiciais necessárias, são os fake news, as mentiras falsas, né? As coisas que são ditas sem ler, como hoje aconteceu, uma questão da questão da transparência, que o nosso secretário Edmar Camato foi explicar o que aconteceu quando alguém entendeu que se acabou com uma lei, que ia tirar isso, não tira nada. Foi uma outra situação. Então, assim, é importante que as pessoas conheçam, né, o assunto e não divulguem coisas que não são verdadeiras. Mas, assim, a Assembleia tem sido um grande parceiro do governo Renato Casagrande, né, esperamos que continue assim. O movimento isolado do Eric Mussi do Republicano é um movimento eleitoral que nós vamos observar, vamos acompanhar e vamos tentar, de alguma forma, ajustar com a gente, ou senão vamos respeitar o movimento deles e vamos para a disputa eleitoral. Tá bom?
Certo. O PSB, neste ano, a eleição de outubro, trabalha com a hipótese de vencer logo no primeiro turno, eleição para governador, como foi em 2018? Ou o partido considera que este ano o cenário eleitoral é um pouco mais complexo e isso não está garantido, está dado?
Consigo achar para deputado estadual e deputado federal para nos garantir uma movimentação muito boa aqui no estado, né? Nós não temos assim, nós não vamos ser pretensiosos de dizer para ganhar no primeiro turno. Seria bom porque isso traz uma economia ferrada para o Brasil, né? Se tudo pudesse acontecer no primeiro turno, aliás, essa discussão do Brasil precisa retomar, unificar as eleições num ano só, porque é muito dinheiro, né? Primeiro, segundo turno, mas ao mesmo tempo a gente entende a importância do primeiro e segundo turno pelo processo democrático. Nós entendemos que assim, nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça no primeiro turno, mas não temos certeza que isso vai acontecer. Mas vamos trabalhar muito para que aconteça. Se não acontecer, nós vamos para o segundo turno e vamos disputar democraticamente com o companheiro que estiver lá do outro lado.
Gente, acho que ficamos por aqui, então, né? Acho que encerramos o nosso roteiro. Queria agradecer muito a presença do Alberto Gavini, presidente do PSB aqui no estado, para responder nossas perguntas, tirar várias dúvidas que a gente tem, falar um pouco sobre esse processo político mesmo que está se desenhando, vai ser bem, bem complexo esse ano. E deixar aí o espaço aberto, Gavini, sempre que quiser falar conosco, os contatos já tem. Se quiser deixar espaço agora, também se quiser deixar alguma mensagem aí, esse é o momento.
Tá bom. Eu queria agradecer a Letícia, ao Leonel e a você, Braz, pela oportunidade de estar aqui com vocês debatendo, porque eu acho que uma coisa importante é isso, a gente levar informação, né? As pessoas têm poucas informações e às vezes votam mal por causa disso, votam errado porque não tem informação, né? Então nós queremos aqui reforçar, ratificar a confiança que a gente tem na condução do Estado do Espírito Santo pelo governador Renato Casagrande, né? Entendemos a construção social, entendemos a importância dele, entendemos que ele é uma pessoa de muito bom senso, né? Queremos também torcer que esse processo democrático tenha uma civilizatória, né? Seja tranquilidade, que a gente possa ter um processo eleitoral sem grandes atritos, né? Torcer que Deus possa dar aí sabedoria a todos os agentes políticos para que essa coisa possa se desenvolver de forma mais tranquila. No mais, pedir a todos que estão nos ouvindo e vendo que continuem se cuidando, né? A pandemia ainda não acabou, né? Temos que tomar algum cuidado ainda, aliás, muito cuidado ainda, né? Para as nossas vidas, tá? E mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade, sempre que vocês precisarem, o PSB está à disposição para discutir, para debater, para poder trazer informações que vocês entenderem necessário para esclarecimento aí do nosso povo, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.
Obrigado, Gavinho. Obrigado, Letícia e Leonel, mais uma vez, mais uma
Obrigado.
semana.
Obrigado, presidente.
Esse papo vai ficar disponível aqui no Facebook, no YouTube de Gazeta, se quiser conferir depois, perdeu alguma coisa no meio do caminho. E também vai ser transformado, obviamente, em um podcast que ficará disponível nas plataformas de áudio, se você preferir. É isso, gente. Semana que vem a gente volta com mais um papo de colunista. Toda semana eu acho que eu vou meter um, a gente volta com mais um em cartaz, que é meu quadro lá, então já está. Toda semana eu confundo. Mas não vou confundir, semana que vem a gente volta com mais um papo de colunista aqui na Gazeta. Se cuidem, fiquem bem. Até a próxima. Valeu.
Até a próxima, pessoal.
Tchau. Obrigado, presidente. Até a próxima.